Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, como é que fica com a queda da taxa Selic as aplicações financeiras, hein? O futuro do mercado de investimentos no Brasil?
Isso tem um poder de alterar realmente a médio e longo prazo, Luciana. No curto prazo, isso não muda muito, porque nós somos de gente que já assumiu compromisso ou que já fez investimentos anteriormente. Então, no curto prazo, tem pouco reflexo, porque os contratos já foram assumidos, já estão em fase de liquidação. Até o final do ano, quem já fez um investimento que venceria em 6 meses já está liquidando. Mas o que afeta realmente, a gente fala sempre no termo de longo prazo, porque no longo prazo isso tem uma capacidade de mudar a perspectiva do mercado da forma como se pretende ganhar dinheiro através de investimentos. Até pouco tempo atrás, sempre se pensava em investimento, as pessoas traduziam investimento como sendo aplicação financeira, achavam que eram sinônimos, porque o único caminho que se pensava era banco, né? Vai para o banco e faz lá um investimento, aplicação financeira. Alguns põem até isso como sinônimo, não é verdade, porque necessariamente quando se pensa em termos de guardar dinheiro com o banco, a gente está falando de aplicação, mas os investimentos são mais do que isso, e é exatamente aí que essa mudança Selic, que vem para 6% dessa vez, e com perspectiva também de longo prazo, de ficar 2019 mais baixo, até o final do ano, inclusive, e se pensar um pouco melhor, potencialmente até 2020, também em taxas menores do que a gente viu historicamente, Luciano. Então, essa pergunta, como fica isso? Imagine o seguinte, para fazer um breve retrospecto. Em 99, naquela crise dos países emergentes, nossa Selic era de 45% ao ano. Se a gente fosse usar uma análise bem simples, quanto tempo demoraria para que alguém que tivesse dinheiro aplicado em algum investimento ou uma aplicação financeira que refletisse a Selic demoraria para dobrar? Naquela época, quase 2 anos, 1,9 anos, Luciana. Em 2002, quando o Lula assumiu a presidência da República, a Selic era 22%. Então, tomariam quase 3 anos e meio para poder dobrar o dinheiro. Em 2016, quando estava o Temer, a taxa estava em 14,25%, seriam quase 5,2 anos, um pouco mais que 5 anos, para dobrar um dinheiro aplicado em alguma aplicação financeira que tivesse a Selic como base. E hoje, a 6%, esse tempo chega a quase 12 anos. Então, as pessoas não vão mais poder continuar pensando em deixar o dinheiro lá dormindo no seu berço esplêndido e achando que isso vai transformar o seu pequeno dinheirinho em muito dinheirão no final do tempo. Vai demorar muitos anos para isso acontecer. Então, realmente o brasileiro vai precisar começar a pensar em outras formas de se investir o dinheiro para garantir que esse valor cresça no longo prazo, Luciana.
Essas outras formas são o quê? Renda variável?
Por exemplo, renda variável é uma opção interessante, porque se você imaginar que a taxa de juros está caindo, que a inflação também tem uma perspectiva de cair. E quando eu digo se ele que cair agora, não é igual a Selic que caiu quando a Dilma baixou a Selic a força que fizemos anos atrás. Porque lá nós tínhamos, naquela época, pessoas com vontade de consumir, poder aquisitivo na mão da população, porque nós estávamos em pleno período de obras e construção no Brasil para a Olimpíada e Copa do Mundo. Então tinha muito dinheiro circulando. Quando ela baixou a Selic, o que ocorreu foi que as pessoas caíram para o consumo. No Brasil hoje, baixar a Selic não tem mesmo efeito, porque realmente ainda nós sentimos um efeito da recessão que foi semeada nos últimos anos. Então, o que vai ocorrer agora é opções como, por exemplo, você bem disse, a renda variável é interessante, porque a perspectiva é que o Brasil, ainda que tropeçando, cresça um pouco mais do que cresceu agora. Nós temos um risco presente, com certeza, porque o risco que hoje está na guerra comercial, que não abaixou ainda essa crise entre Estados Unidos e China, afeta nossa bolsa. Ela caiu hoje um pouco, subiu um pouco hoje novamente, então a crise ela está aí, o risco é presente, né? Mas além da renda variável como é uma opção, e uma opção boa de se pensar e estudar, quer dizer, colocar um percentual do valor em renda variável é interessante, porque dá esse gás, essa maximização da chance de resultado, temos ainda opções como LCI e LCA, que são também interessantes. Né, letra de crédito imobiliário ou aquela do agronegócio brasileiro. Também com garantia que o FGC dá para as pessoas de até R$250 mil, um valor que é interessante, R$250 mil de garantia é um total que ele pode dividir-se em vários bancos e em vários títulos. Né? E tem a vantagem também de não ter sobre isso imposto de renda. Então são opções que estão no mercado e que exigirão, né, do nosso ouvinte uma sofisticação da forma de enxergar o investimento e as aplicações do Luciano.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Uma boa tarde, até a semana que vem.
Até semana que vem, Luciano. Um grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.